Parashá essa semana, Parashá Bamidbar, e com ela nós começamos o quarto livro da Torá. E ao mesmo tempo é véspera de Shavuot. Parashá Bamidbar começa o Chumash, o livro da Torá, que é chamado também pelos nossos sábios de Chumash HaPekudim, Chumash das contagens. E, justamente por isso, já começa a Parashá aqui, Deus pedindo para Moshe contar o povo de Israel. Contar quantas pessoas tem. Segundo tribo e tribo, Shevet Shevet. Depois a Torá fala também sobre a contagem dos Leviim. E a Torá também fala sobre a troca que vai ser feita entre os Leviim e os primogênitos. Quer dizer, até agora quem teria que trabalhar no templo eram os primogênitos, agora vai trocar. Irão ser os Leviim, e aí tem uma diferença no número que precisam se resgatar com dinheiro para poder sair do serviço do templo. E a Parashá termina falando sobre o que cada família de Levi deve carregar do tabernáculo quando ele for desmontado no deserto. Então, na nossa Parashá, a Torá fala sobre Kehat, e na próxima Parashá a Torá vai falar sobre as outras duas famílias. Fala que Kehat carregavam, embalavam e carregavam os utensílios sagrados do Mishkan do Tabernáculo. Esse Shabbat é o Shabbat que é véspera de Shavuot. O Shabbat que vem antes de Shavuot, mas no caso é véspera. Como dizem os mestres hassídicos, o Shabbat que vem antes de Pesach é chamado Shabbat HaGadol, ele tem um nome. Shabbat que vem antes de Yom Kippur chama Shabbat Shuvah. Como se chama o Shabbat que vem antes de Shavuot? Dizem os mestres hassídicos que é chamado de Shabbat Derech Eretz. Afinal, o Shabbat dos bons modos. Afinal de contas, como diz o Midrash, Derech Eretz Kadma La Torah. Boa conduta vem antes da Torá, quer dizer, para você poder começar a estudar, tem que ter um mínimo de boa conduta. É um Shabbat para se adquirir boa conduta, para poder receber a Torá. Interessante que no começo da Parashá, a Torá fala que vai contar as pessoas. Seu Etrosh Koladat Ben Yisrael, fazer um levantamento das cabeças do povo de Israel. Lemishpochotam leveitavotam, pelas suas famílias e casas dos pais. Bemispar shemot, com número de nomes. É interessante essa expressão. Mispar shemot. Parece, mispar é número. Número são números. Como as pessoas às vezes falam, eu no meu país sou só um número. Eu tenho RG, eu sou RG, eu sou CPF, eu sou números. Eu faço parte de números. Números é algo geral. Shemot, nome. Nome é a coisa mais particular que você tem, mais individual que você tem. Fazer uma contagem com números de nomes parece ser um paradoxo. O que significa números é geral. É quando você não tem uma identidade assim, que é você mesmo. Você é um número. E Shemot significa que você tem o seu nome, você tem o seu lado individual. O que a Torá está transmitindo nessas palavras? O Rav Gifter traz um pensamento interessante. Que quando você fala do povo de Israel como um todo, indivíduos que compõem esse povo tem um número. É um número, significa que ele é limitado. Tem um número limitado. A Torá que vai fazer as contas vai chegar a 600 e poucos mil. É um número. É um número finito. Em contrapartida, cada indivíduo não é limitado. A capacidade que a pessoa tem é ilimitada. Uma pessoa, se quer, consegue fazer muitas coisas. Coisas inimagináveis. A pessoa tem capacidade. Se a Torá falasse que vai contar o povo como números, Então você está dando um número finito. Então parece que você está limitando o povo. Vem a Torá e diz, são números para você contar quanta gente tem no povo. Mas cada indivíduo é Shemot, cada indivíduo tem um nome próprio, um nome individual, que o nome representa a alma da pessoa, a alma da pessoa está indicada no nome da pessoa, e isso tem um poder e um limite ilimitado, limite limitado. A pessoa é ilimitada, a pessoa tem uma parte de Deus dentro dele, a pessoa tem uma alma divina, e essa alma é capaz de fazer tudo. É só a pessoa ter vontade, desejar fazer, se empenhar em fazer, ele vai conseguir fazer. E essa, de fato, é uma mensagem muito boa que a Torá está nos dando às vésperas do recebimento da Torá. Nós vamos receber a Torá como um povo, mas ao mesmo tempo como indivíduos. O povo recebeu a Torá. Ah, mas será que eu sou capaz de fazer as mitzvot? Tem coisas que talvez são um pouco difíceis, tem coisas que talvez não estão exatamente ao meu alcance. Vem a Torá e diz, Shemot, você tem um nome, o nome representa a sua alma, e você tem uma alma divina, e você tem capacidade de fazer tudo aquilo que você quiser fazer. Mas tem que querer. Se você quiser fazer, como nós falamos ao pé do Monte Sinai, nascer Venishma, nós vamos fazer e depois vamos ouvir, depois nós vamos compreender. Nós estamos dispostos a receber e fazer até o fim. Assim nós temos que fazer, sempre. Fazer, se empenhar e se dedicar. E dessa forma nós vamos sim conseguir. Nossa Parashá fala bastante sobre esse conceito de união. Esse número, o número que une todos nós. Quando nós fomos receber a Torá, nós estávamos todos unidos, como é famoso, como está escrito lá, Vayichan, que o povo acampou, está escrito que as pessoas acampou, no singular, demonstrando que estavam, que Ishechad Belev Echad, como uma pessoa, como um coração, todo mundo unido. Eu queria compartilhar com vocês uma história muito bonita, que pode nos inspirar às vésperas do recebimento da Torá, como que uma pessoa deve se comportar. O menino que conta chama-se Muli. Muli é o apelido de Shmuli, de Shmuel. Ele tem um irmão gêmeo que se chama Israel. E o apelido dele, de Sruli, virou Ruli. Então é o Muli e o Ruli. São gêmeos. E conta o Muli, nós somos gêmeos diferentes. E então não vai imaginando que nós vamos fazer, pregar aquelas peças de iguais, não somos iguais. Eu, Muli, sou mais alto e magro. E o meu irmão, Ruli, é mais baixo e mais gordinho. E nós temos muitas diferenças, inclusive nos estudos. O meu irmão Ruli se sai muito bem nos estudos e eu tenho minhas dificuldades. Eu sou um pouco mais devagar, demoro mais para compreender as coisas. O meu irmão consegue rapidamente se dar bem com muita gente e na classe. Ele tem até um pouco de liderança, assim, sabe? As pessoas gostam muito dele. E eu já sou uma pessoa que fico mais no canto. Mas o meu irmão Ruli nunca me larga. E nós somos sempre irmãos muito juntos. E o meu irmão Ruli, quando está comandando alguma brincadeira, algum jogo, alguma gincana, algum trabalho, o que for, ele sempre me aproxima para fazer parte do grupo e para não ficar jogado no canto. Ele me ajuda, obviamente, nos estudos bastante. E nós somos bons amigos. Até de manhã, quando eu tenho que sair de casa, às vezes eu estou mais atrasado, mais demorado, e eu falo para o meu irmão, vai indo já na frente. Não, ele fala, eu vou te esperar, faço questão de te esperar, a sua companhia é muito boa, eu quero ir com você. Quem conhece nos Estados Unidos, eles têm férias bem longas no verão, e é muito comum ter camp. colônia de férias, onde as crianças ficam bastante tempo nessa colônia de férias, 2 meses praticamente na colônia de férias. E entre os judeus em Nova York, é muito, muito comum que eles vão para as montanhas chamadas Catskills. Eles ficam lá e lá tem colônia de férias, tem um monte de coisas. Os dois queriam entrar na colônia de férias. E para poder entrar na colônia, eles precisavam fazer uma prova. Por quê? Porque tem muita gente que vai para a colônia, então tem níveis diferentes de colônias. E eles foram fazer a prova. E o Srulli, o Rulli sentou e já foi fazendo, respondendo as perguntas numa rapidez incrível. Enquanto que o Mully estava lá com dificuldade, perguntas ele não sabia, teve que pular algumas, ele teve que dar uma enrolada, e foi difícil para ele fazer a prova. Ele percebeu que o Rulli já tinha acabado a prova, mas ficou ainda lá esperando pelo seu irmão. Finalmente, Mully terminou de fazer a prova, entre aspas, porque não respondeu uma boa parte, e os dois foram entregar a prova juntos. Nessas, o Rulli falou, sabe, eu queria muito beber água, estou com sede, você me traz um copo d'água? Então o Mully deixou as provas, quer dizer, a prova dele com o Rulli, foi buscar 2 copos de água, trouxe, os dois beberam e foram entregar as provas. Entregaram as provas e foram embora. Passaram algumas semanas e apareceu na escola o representante dessa colônia para dar as notas para as pessoas, dizer quem vai entrar onde, quando, quem foi aceito, etc. E chamou, esse representante chamou os dois gêmeos para virem conversar com ele lá numa sala na secretaria. Eles entraram e esse representante fala, bom, eu tenho que dar uma notícia um pouco chata para vocês. Eu vejo que vocês são gêmeos, imagino que vocês estão sempre juntos em tudo. Mas infelizmente as notas não bateram aqui. E um vai ter que ficar na colônia mais forte e o outro vai ficar na colônia que é um nível mais fraco. Não vai dar para vocês ficarem juntos. Bom, para isso os dois já estavam preparados, já imaginavam que essa vai ser a notícia, eles já sabiam disso. E aí o representante vira para o Mully e fala, você é o Mully? Ele fala, sim. Muito bem, parabéns. Entrega a prova para ele e fala, parabéns, você tirou uma das melhores notas da classe. E entrega a prova para o Rulli e diz, infelizmente, Rulli, você ficou com uma nota. E agradeça que nós fizemos de tudo para tentar elevar ao máximo a sua nota, mas você ficou com uma nota muito baixa e você então vai ter que ficar na outra colônia. Aí o Mully fica todo perdido, fala, mas não pode ser, impossível. Não pode ser que eu acertei as perguntas? Não pode ser que eu tire a melhor nota da classe? Não faz sentido isso, seu representante. O representante fala, mas escuta, essa é a sua prova? Você falou que você é o Mully? Ele falou, sim, eu sou o Mully, mas não está batendo, não pode ser, essa não é a minha prova. Peraí, me diz uma coisa, perguntou o Mully para o representante. Por que que você logo foi dizendo Mully? Você é o Mully? Você me conhece por acaso? Como é que você chutou que eu sou o Mully? Será que você foi induzido pelo meu tamanho, que eu sou maior do que o meu irmão? E você imaginou que esse é o maior e esse é o que tirou a boa nota? Aí o representante ficou todo perdido, falou, foi mais ou menos isso, sim. Eu peço desculpas, Rulli, pro outro, né? Que eu tirei conclusões só pelo tamanho de vocês e aparência, mas eu de fato imaginei que o Mully é o mais alto, é o que tirou a nota melhor. Aí o Mully diz, mas eu vou te dizer uma coisa, representante, isso daqui é impossível. Eu sou péssimo, eu vou muito mal sempre. E meu irmão se sai super bem. Então alguma coisa está errada. E aí nessa Zurulli fala, Mully, por que você tem que falar isso para ele? Fica quieto. Aí o Mully entendeu tudo. O Mully vira para o Rulli e fala, por um acaso, Rulli, você fez a sua prova e colocou em cima na prova o nome Mully, e quando eu fui pegar água, você aproveitou e pegou a minha prova que estava escrito Mulha, apagou o Mem e pôs um Reish, né? Apagou o M e colocou um R para trocar? Por algum acaso você fez isso? E o Ruli ficou vermelho. Nesse momento o representante entendeu o que aconteceu. O Ruli trocou os nomes das provas só para o seu irmão não se sair mal. O representante olhou para o Ruli e falou: desculpa, eu quero só entender, eu quero só ter certeza que eu entendi direito. Eu estou acostumado a ver pessoas que colam na prova para se sair bem, para conseguir uma nota melhor. Conheço pessoas que trapaceiam as outras para poder se sair melhor. Mas eu nunca vi alguém fazer uma modificação dessas para se sair pior. Só para que o irmão se saia bem e não se sinta mal. Foi isso que você fez? E o Ruli disse: sim, foi isso que eu fiz. O representante começou a chorar. Chorar, mas chorava como uma criança. E os dois meninos olhando para o representante chorando, eles não estavam entendendo o que está acontecendo. Eles ficaram perplexos, falando: mas o que aconteceu? E o representante diz: eu tenho dois filhos, eles não são gêmeos, mas eles se odeiam de um jeito que vocês não podem imaginar. Meus dois filhos se dão muito mal. Tudo que dá para brigar, eles brigam o dia inteiro. Eles não parecem irmãos, parecem inimigos. E eu estou impressionado com o cavalheirismo, com a bondade, com o amor que vocês têm. E eu queria dizer para vocês duas coisas. Em primeiro lugar, que eu estou impressionado. E vocês acabaram de passar na prova no mesmo nível. Vocês vão, os dois, para a mesma colônia, a colônia mais forte. Porque vocês comprovaram que vocês têm bons modos. Vocês têm virtudes encantadoras. Mas segunda coisa, tem uma condição. Os meus filhos estão indo também para a colônia e vão estar também nessa turma mais forte. Eu imploro para vocês. Vocês vão dormir no mesmo quarto. E eu peço e imploro para vocês transmitirem para eles esses bons modos, essas virtudes e como dois irmãos devem se amar. E os dois meninos falaram fechado. Chegaram no camp, na colônia de férias, e dormiram os quatro no mesmo quarto. Os dois meninos, o Mulho e o Ruli, os gêmeos, ficaram encantados, não encantados, né, a palavra certa, eles ficaram preocupados. Quando viram os dois que se odiavam, era uma coisa horrorosa. Dois irmãos desse jeito. Mas devagarzinho eles fizeram amizade com os dois. E ao longo desse camp, dessa colônia, dois meses, os meninos começaram a mudar, começaram a ver como dois irmãos devem ter um contato de amor um com o outro. Quando terminou o camp, esses dois irmãos estavam amigos e puderam voltar para casa. Como diz o David HaMelech, Hinema tov umanaim, como é bom, como é agradável, Shevetachim gam yachad, quando irmãos sentam, moram juntos. Essa é a grande lição que nós temos para aprender da nossa parashá, e especialmente às vésperas de Shavuot. Como é importante a união, como é importante o amor entre as pessoas, muito mais ainda em família, para que nós possamos receber a Torá com alegria. E, se Deus quiser, podemos cumprir as mitzvot, nos esforçarmos como pessoas que fazemos parte de um povo que tem um número, mas ao mesmo tempo cada um de nós tem um poder infinito.